Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 43. A singularíssima posição de Teobaldo, entre a chamada melhor sociedade do seu tempo, vinha pura e simplesmente das graças dele, do seu espírito e de seu talento de saber, como ninguém, dar a cada um indivíduo aquilo que lhe era mais lisonjeiro ou agradável. Vinha de conseguir agradar ao gosto de todos, desde o imperador até ao último dos copeiros, sem aliás desgostar a ninguém, o que é muito difícil. A sua invejável atitude de homem raro e desejado por todos procedia em linha reta da sua excepcional habilidade de transformar-se sem o menor esforço, sem que ninguém desse por isso, e amoldando-se ao gosto da pessoa que tinha defronte de si. Como a nuvem que percorre uma cordilheira e vai tomando o feitio de cada montanha que atravessa. Pândego para os pândegos, homem sério para os homens sérios, ele a todos agradava e com todos se afinava, sem aliás perder uma linha da originalidade do seu tipo e da esquisitice do seu gênero. Assim como um pintor de talento conserva o seu estilo próprio em mil diversas fisionomias que lhe saem da palheta. Além dessas, havia uma outra razão, talvez não menos poderosa e com certeza menos legítima. Era a paternidade que lhe davam e contra a qual ele protestava muito, estava muito frouxamente, de uma famosa série de artigos, então publicados em várias revistas científicas e várias folhas diárias. A história des artigos e a seguingo de coruja. Havia muija. Entregara-se por gosto e por necessidade de sua índole ao estudo sério, e acurado de umas tantas matérias a que em geral chamam áridas, e com as quais Teobaldo não seria capaz de entestar. Sem imaginação, nem talento inventivo e nem arte. André só assim encontrou meio de usar da sua grande atividade intelectual e foi aos poucos se familiarizando com os estudos econômicos e sociológicos. Pode ser que esse apetite fosse ainda uma consequência da sua ideia fixa e dominante. A história do Brasil, obra esta ele se escravizara desde os seus 20 anos e da qual nunca se distraíra investigando sempre, inalteravelmente, com a calma e a paciência de um sábio velho que se dedica ao trabalho sob o prazer de trabalhar, sem a menor preocupação de elogio ou glória. Essa obra ainda estava longe de seu termo, mas representava já uma soma enorme de serviço. Compilações de todo o gênero e apontamentos de toda a espécie. Se eu não conseguir levá-la ao cabo, dizia ele, bom material para quem o souber aproveitar, dando-lhe a forma literária, que é só o que lhe falta. E isto que ele dizia a respeito da carcaça da sua obra capital, verificou-se logo com uns apontamentos sobre questões sociais. Um dia Teobaldo fez-lhe algumas perguntas a respeito de elemento servil, locação de serviços e colonização. Coruja satisfez as perguntas do amigo e declarou que tinha consigo algumas notas tomadas nesse sentido. Os dois subiram ao cubículo de André. Este sacou de uma gaveta de sua velha secretária um grosso cote, composto pequenos maços de tiras escritas, sobre cada uma das quais via-se metodicamente lançado um título diverso. Teobaldo começou a manusear os maços. Leu primeiro, indústrias, no segundo, manufaturas, leu em outro, escravidão, e em outro, pública. E continuando a percorrê-los, foi encontrando o pequena lavoura nacionalização do comércio a retalho Nunes Machado e seu tempo economia rural, decadência do açúcar. Nota sobre o inquérito do governo, a exploração do gado lanígero, a administração dos correios, a legislação territorial, cultura do bicho de seda, plantação da vinha, colonização. Reflexões sobre as cartas do Marquês de Abrantes e discurso sobre o elemento servil por Bernardo de Vasconcelos, Eusébio de Queiroz e João Marício Vanderlei e a Guerra do Rosas. E assim por diante. Que diabo tencionas tu fazer disto? Pergunta Teobaldo. Nada, respondeu André. São notas de considerações, que às vezes acodem e que a gente vai colecionando, para, se algum dia precisar. Mas é um tesouro isto que tens. Deves publicar estas notas? Qual? Não despertarei o interesse em ninguém. Falta-lhes forma literária, não passam de apontamentos, datas, nomes, citações, discursos políticos e nada mais. A forma literária, ao menos, isso arranja-se brincando. Pois se quiseres arranjá-la, homem estado. Ponto, publicou-se com um pseudônimo. Vais ver o babalhão que isto faz aí, não creio. E eu tenho certeza. Só com uma visita do olho gelo já percebi que tomaste nota de todos os fatos mais curiosos de nossa administração pública nestes últimos tempos. Isso é exato. As notas foram escritas à proporção que se sucediam os fatos, e cada uma tem ao lado as considerações que a respeito dela fez a imprensa. São minhas, resumiu Teobaldo, guardando na algibeira as notas do Coruja. Dadaedia surgia em público o primeiro artigo dos de uma longa série que então se publicaram e que estavam destinados a dar ao marido Bram Branco uma nova reputação, uma reputação que ele ainda não tinha. A de homem de bom senso prático e econômico. As conscienciosas notas de André, floreadas pelas lantejoulas da retórica do outro, converteram-se no objeto da curiosidade pública. Foi um verdadeiro sucesso, o jornal que as publicou viu a sua tiragem aumentada e os artigos, uma vez colecionados em volume, deram várias edições. Daí nasceu o prestígio de Teobaldo entre os homens públicos do seu tempo, que desde então começaram a respeitá-lo, se bem que o habilidoso jamais declarasse positivamente ser o autor dos célebres artigos. Branca, porém, sabia ao certo a quem eles pertenciam de direito e ficou muito seriamente indignada contra o marido uma vez em este, depois de negar a pé junto que não era o autor dos tais as artigos, responder a um tipo e exigia nesse caso que ele desse a sua palavra de honra. Isso não. Afianço que os artigos não são meus, mas, quanto a dar palavras de honra, não dou. O fato é que ele ficou sendo desde então considerado uma das primeiras ilustrações do Brasil, tendo ao seu dispor o jornalismo em peso e a proteção dos homens mais influentes na política. Podia, enfim, alargar os seus horizontes e desejar mais largos apesar do espírito ser tão inconstante e a sua ambição tão desnorteada. Agora já não pensava mais em se fazer dono e redator de um jornal, vivia só para uma ideia: entrar na Câmara dos Deputados. Um terrível contratempo veio, porém, alterar-lhe a vida. Nessa ocasião, em vista dos efeitos da guerra, esperava-se que o preço das libras e lirras esterlinas subisse extraordinariamente. E Teobaldo empregou a melhor parte do que lhe restava em comprar uma boa porção delas para as revender com lucro fabuloso. Eis, porém, que a subida inesperada do Partido Conservador, firmando o crédito do Estado, elevou o papel moeda, deixando o câmbio quase ao par. Depois de verificado o empréstimo do Visconde de Itaboraí, do qual se conservou a popular denominação de bonde em ouro. Por conseguinte, o dinheiro arriscado nessa especulação de cambiais não foi recuperado. As libras, que aliás haviam chegado excepcionalmente ao valor de 15 a cada uma, desceram de repente e foram vendidas por muito menos do custo. Teobaldo viu-se perdido. Além de ficar completamente despido de dinheiro, ainda tinha de apresentar 6 contos de réis ao seu fornecedor de café em certo dia convencionado, sob pena de perder também o crédito, que era a coisa única com que podia ainda contar para a sua reabilitação. No entanto, só o Coruja, o Aguiar e Branca sabiam da verdade inteira a respeito disso. De todos os mais, Teobaldo escondeu a sua crítica situação, convencido de que tudo perdoam aos homens, menos a infelicidade. Este fato de condeiro de seu desespero ainda mais o fazia sofrer, enchendo-lhe as horas de amargura e sobressalto. Foi então que o Aguiar se chegou para ele e disse, batendo-lhe no ombro: ora, se a questão é de 6 contos de réis, não tens que te afligir, eu tus empreto, creio ficará abalado. Teobaldo abraçou-o, declarando que o Aguiar acabava de lhe salvar a honra. És um verdadeiro amigo, disse-lhe. Se não foras tu, era natural que eu metesse uma bala nos miolos. Quando Branca se achou a sós com o primo, apertou a mão muito comovida e repetiu pouco mais ou menos as palavras do esposo. Engana-se, respondeu Aguiar, não foi por ele aquilo, foi simplesmente em honra da senhora. Não é então amigo de Teobaldo, eu desto. Foi nesse caso só por mim que o socorreu, bem sabe que sim. E chegando-se para ela, acrescentou em voz baixa, e que não falha eu por sua causa. Terei porventura alguma ou a outra preocupação que não seja tornar-me aos seus olhos cada vez mais digno. Terei maior ambição do que vê-la satisfeita comigo e perdoando-me o estimá-la mais do que me é metido. E tanto assim que nada da mais lhe peço além de declarar com franqueza o que quer que eu faça, ordene e ver-me-á submisso e escravo a seus pés cumprindo as suas leis. Não tenho ordens para lhe dar, nem direito para isso, apenas desejo que meu primo continue a ser meu amigo e, visto que não está nas mesmas circunstâncias em que eu estou para com Teobaldo, perdoe-lhe as franquezas e as maldades, não. Eu só perdoaria e vaidoso se ele a deixasse em paz? Não o compreendo e peço licença para retirar-me. Sinto-me indisposta. Meu marido não tarda aí e far-lhe-á companhia. Branca afastou-se tranquilamente, sem se mostrar nem de leve receosa das seduções do primo, ao passo que este, sufocando a sua impaciência, deixou-se ficar imóvel no lugar em que estava, a fitá-la pelas costas com o seu comprido olhar de homem teimoso e vingativo. Que pensará de mim esta mulher? Interrogou ele intimamente, cruzando os braços no meio da sala. Que ideia fará da minha vontade e do meu querer? Pois não perceberá-la que eu, odiando o marido, não faria por este o menor sacrifício, se não fora a esperança de saciar o amor por me põe louco. É impossível que Branca, tão inteligente e tão lúcida, não mais compreenda e não perceba as minhas intenções. É impossível que ela me suponha tão fácil de contentar que eu só exija de sua pessoa pescasto e fraternal reconhecimento. Mas agora que os tenho seguros por uma dívida de meia dúzia de contos de réis, e de chegar aos fins a que desejo, ou muito terão eles de amarga. Fazia tais reflexões quando Teobaldo entrou da rua. Vinha extremamente pálido e, pelos modos, bastante contrariado. — Oh, que tens tu? Perguntou-lhe o ouro, indo ao encontro dele. — Estás com uma cara? Alguma coisa te contraria ainda? — Nada. — Desconheço-te, homem, nada. — Não tenho nada. Necessidade de repouso. — Nesse caso, retiro-me. — Não. — Fica à vontade. Julgas que é muito agradável suportar-te neste estado?
— Exato.
— Confesso que estou preocupado. — Mais tarde saberás por quê. Bem, não falemos mais nisso e conversemos sobre outra coisa. Mas daí a meia hora, dizia o Aguiar.
— Tem paciência?
— Hoje não posso contigo. — Adeus, voltarei quando estiveres mais admissível. Teobaldo mal viu sair o amigo, meteu-se no seu gabinete de trabalhar, fechou-se por dentro e pôs-se a reler uma carta que tirara da algibeira. Era uma carta anônima e dizia o seguinte. — Meu adorável Teobaldo. O feitiço vira-se a vezes contra o feiticeiro. Tu, quem tens destelhado a valer a honra de vários maridos, estás agora com a tua exposta à chuva e aos ventos. Olha que lhe fazem cada rombo, que até da rua a gente os vê. E a graça, adorável Teobaldo, é que deves esse obséquio ao teu melhor amigo, ao teu íntimo, ao teu unha com carne. Coitado do meu Teobaldo. Se exiges provas do que dizemos, estamos dispostos a dar-tas quando quiseres. Assinava uma das vítimas dos teus encantos.